Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Boa noite a todos e a todos que nos assistem. Meu nome é José Manuel e estou apresentando hoje o programa das Quintas Político-Culturais, que é uma parceria da Web Rádio Censura Livre com o Coletivo de Coletivos, que é uma rede de coletivos que atua pela cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. E hoje temos um importante debate aqui, que é para falar sobre... o tema do programa é Governo Lula e a greve das instituições federais de ensino, né, que está na pauta do dia aí, tem uma discussão seríssima sobre isso. Para fazer esse debate, nós temos aqui o nosso companheiro Albano Teixeira, que é professor de História, diretor da pasta de aposentados do SIDSCOP, que é o Sindicato de Servidores do Colégio Pedro II. O companheiro também, Anderson Camargo, que é advogado, também pertence à Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro e membro do Conselho Escolar do Colégio Pedro II. E também temos a participação aqui de alguns alunos do Grêmio, né? Do Grêmio Gestão Tropicália. Pessoal, boa noite a todos e a todas. É um prazer falar com vocês, né? Podemos começar com o Albano? Albano, queria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo, né? Qual é a possibilidade, né? Tem uma greve já apontada já para a semana que vem. Eu queria que você fizesse um histórico, né, dessa importante greve que você está organizando.
Tá. Primeiro, para dizer que, na verdade, esse processo começou com os técnicos administrativos das universidades federais, que entraram em greve no dia 11 de março, e até onde eu tenho informe, tinham 60 universidades federais onde os técnicos estavam paralisados. Nós tiramos na nossa plena dos dias 16 e 17 de março, com a presença de 212 delegados observadores, 83 delegados, apenas com alguns votos de abstenção de representantes dos colégios militares que estão na base do nosso Sindicato Nacional e que dizem que concordam com o movimento, mas não conseguem fazê-lo dentro dos colégios militares, sem nenhum voto contrário, nós votamos o início da greve do Sinasef para o dia 3 de abril. E agora, acho que no final de semana passado, o Andes indicou greve dos docentes das universidades federais a partir do dia 15 de abril. Então, na verdade, o que a gente tem é um movimento da educação federal que se inicia em momentos diferentes, mas que avança nesse sentido. Por quê? Porque nós há 8 meses estamos tentando negociar com o governo. Nós temos uma série de perdas que vão de valor, poder aquisitivo, a carreira, a portarias, instrumentos normativos, legislação, composição orçamentária, ou seja, uma série de coisas que se agravaram principalmente de 6 anos para cá. Ou seja, se agravam, não começam, mas se agravam a partir de 2016 até o ano de 2022 e aí chegando até 2024. Nós, por exemplo, nós do Sinasef, que é o nosso sindicato nacional, a gente fez 2 encontros no meio do ano passado, de 5 dias, ou seja, totalizando 10 dias, discutindo reestruturação de carreira. Enviamos as nossas propostas para o governo. O governo teve uma série de reuniões em que ele nada dizia, nada dizia, nada dizia. No final do ano, ele definiu a questão dos reajustes. Nenhum reajuste para esse ano, 4,5% e 4,5% para os próximos anos. As nossas perdas, se forem contabilizadas de 2016 para cá, chegam a 34,32% para os técnicos administrativos e 22,71% para os docentes, né? Essa é a contabilidade do que se perdeu em relação à inflação nesse último período. E carreira nada. Dia 22 de março, o governo falou: nós vamos apresentar a nossa contraproposta de carreira diante da proposta que vocês apresentaram. Pasmem. Qual era a proposta, a contraproposta do governo? Nenhuma. Ele simplesmente pegou a carreira dos técnicos administrativos que existe hoje, com uma série de problemas, a nossa carreira docente, com uma série de problemas, jogou 0% para 2024, 4,5% para 2025, 4,5% para 2026. Ou seja, a proposta de reestruturação de carreira era nada. No dia 15, um dia antes de começar a nossa plena, que acabou indicando a greve, os técnicos do governo chegaram para os representantes do Sinasef e do ANTES e perguntaram: vem cá, pode explicar esses 39 pontos da carreira de vocês? Ora, eles tinham essa proposta apresentada há meses atrás. Nós terminamos essa discussão em agosto, setembro de 2023. Então, assim, é um descaso muito grande. Tem coisas que são muito simples de serem resolvidas pelo governo. É mudança de uma palavra numa lei, por exemplo, e resolve a questão. E o governo não faz. Então, diante disso, diante dessa situação, a gente se encontra nessa situação de ir à greve. É, lembrando que, no caso nosso, nós temos quatro eixos para essa greve. Um são a reposição das perdas, que eu já dei os valores. A outra é a reestruturação de carreira, porque existe uma série de questões que a gente propõe que seja, no caso, então, da tabela docente, existem milhões de distorções e a gente quer coerentizar a nossa carreira docente, né? A questão que se colocou, que é a recomposição orçamentária dos orçamentos das IFES. O Colégio Pedro II, há 5 anos, não tem verba de investimento, só tem verba de custeio. Só a verba de custeio. E nós temos hoje problemas graves de prédios fechados, cheios de infiltração, que é impossível trabalhar, e não temos verba para fazer esses reparos e esses consertos e avançar. E a questão da revogação de uma série de portarias e instruções que vieram a prejudicar a vida funcional dos servidores da educação. É óbvio que, a nível de serviço público federal, essa revogação se amplia para contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, a PEC 32, que é da reforma administrativa, enfim, tem uma série de outros elementos mais amplos. No nosso caso específico, são algumas portarias que prejudicam, né, ou que majoram a carga de trabalho, por exemplo, docente. Lembrando que o Pedro II, as IFES, elas têm o tripé ensino, extensão e pesquisa. Então, o caso do Pedro II, uma professora que dá aula no quarto ano do ensino fundamental, ela pode estar tendo uma cadeira numa licenciatura ou numa especialização ou no mestrado, ela pode ter um laboratório de pesquisa e ela tem uma carga de horário de trabalho enorme, né? Ela tem que dar, no mínimo, 14 horas em sala, 14 horas relógio e sala de aula, e tem todo esse nível de atividade e fica impraticável, fica uma coisa de um esgotamento profundo. E antes você tinha uma carga mínima menor que poderia você realizar esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, de forma que não fosse tão excruciante para o docente, né? Para vocês terem uma ideia, é comum, quando a gente vai compor o nosso plano de trabalho docente, a gente não coloca toda a carga, porque se a gente colocar toda a carga de trabalho, a gente extrapola as 40 horas. A gente extrapola, se colocar tudo que é feito. Né? Acompanhamento de bolsista, enfim, é uma coisa assim muito grave, porque isso acaba afetando a qualidade do serviço que pode ser prestado. No caso dos técnicos, o problema mais grave é o arrocho salarial, né? O baixo salários que eles vivem. É, hoje, a média, um servidor técnico administrativo que entra hoje em qualquer IFE, ele fica 5 anos, em média, e vai embora. Ele faz concurso para o judiciário, ele faz concurso para qualquer outro lugar, e tal qual ele passa e é chamado, ele larga o serviço na educação federal e vai para outro lugar. Então, a média é de 5 anos. Nós temos hoje, dentro dos cargos dos técnicos administrativos, 82% são cargos em extinção, extintos ou suspensos, né? Então, é um quadro grave, muito grave, por exemplo, que no nosso colégio, não sei quanto tempo, No nosso colégio, isso tem um elemento claro, por exemplo, que são os assistentes de alunos, que são elementos fundamentais na organização do cotidiano, do dia a dia. E hoje o que nós temos é uma carência profunda de assistentes de alunos, porque muitos se aposentam e muitos saem, estão indo embora. Né? O piso do hoje, o piso do técnico administrativo, ou seja, o piso inicial da sua carreira, é R$ 1.446,12. Ou seja, são R$ 34,00 acima do salário mínimo. Esse é o piso inicial. A nossa reivindicação é que esse piso inicial se equivale a 3 salários mínimos, que seja o equivalente, não pode ter a vinculação, mas que seja equivalente, porque a partir daí isso se transfere para a carreira como um todo, né? E aí há uma melhoria salarial. Então, esse é assim, para começar, esse é o quadro. Quer dizer, nós viemos, nosso primeiro movimento foi negociar. Buscamos negociar, buscamos negociar, buscamos, fizemos proposta, contraproposta. A nossa reivindicação inicial de reposição salarial era 53% para técnico, 39% para docente. A gente fez uma nova proposta, abaixou os índices, e a postura do governo foi nos conceder praticamente nada. Outra coisa, o que o governo concede esse ano são aumento nos auxílios, que são benefícios. Esses auxílios eles chegam a 49% da nossa categoria. 51% não vão receber nada. Eu, aposentado, não recebo nada, porque eu, como aposentado, não tenho direito ao auxílio alimentação, não tenho direito a nada. E fora que auxílio creche, nem todo servidor utiliza, porque não tem mais aluno em idade, filho na idade de colocar em creche. Per capita, muitos não têm acesso a esse direito do per capita. Então, tanto que o Sinasef lançou uma campanha que é aposentado também come. A gente quer os R$ 1.000 do auxílio alimentação. Então, esses auxílios que o governo está colocando agora, eles vão para 49% da nossa categoria em média, 51% não vai receber, não vai ver a cor desse dinheiro. É uma economia brutal que está sendo feita em cima dos trabalhadores da educação federal. Então, daí, nós fomos à greve, que é um instrumento para fazer a montanha se mover. Se a montanha não se move até agora, a gente faz a greve para ela poder se mover.
Ok, Albano, muito bom. Foi bom essa explanação sua. Eu queria falar com o Anderson agora. O Anderson, como é que você enxerga essa possibilidade, essa greve, né, que se inicia na semana que vem? Como é que você vê isso?
Bom, vamos lá. Nós fizemos uma observação a respeito disso. Chegou aos nossos ouvidos, não muito tempo, sobre essa questão greve. Parece que essa movimentação já tem um tempo, segundo informações. Parece que já tem 8 meses, se eu não me engano. Porém, os pais responsáveis começaram a se unir, porque o grande problema é o medo e a preocupação de uma greve e o fim da aula para os estudantes. Por quê? Nós passamos por um momento de pandemia muito difícil. E esse momento de pandemia, de todas as instituições, o Pedro II foi uma das últimas retornar com as suas aulas. Crianças e adolescentes e adultos, é claro, que também lecionam lá, né? Que também são estudantes de lá, eles ficaram sem educação de qualidade, da qualidade do Pedro II durante muito tempo no período de pandemia. Muitos relatos de problemas de saúde, problemas psicológicos entre crianças e adolescentes, devido à falta de convívio social, não só educacional, mas a falta de convívio social, a questão da pandemia foi muito triste para muita gente. E para os alunos, em relação à instituição, em relação à educação, faltou demais. Porque o Colégio Pedro II é um colégio que tem uma participação social para todos os estudantes. Os estudantes participam, os estudantes têm amigos, os estudantes têm sociedade lá. E isso preocupou a muitos pais. E os pais não sabiam o que fazer. Então, foi feita uma petição pública pedindo o FIGREV, mas que se reconsiderasse a questão de novas negociações, tendo em vista que, aí eu vou falar de movimento de greve que eu já tive durante alguns anos, porque eu participei não somente como estudante, fui cara pintada, participei de movimento de vista, como participei de movimentação sindical, como metroviário, enfim, vários momentos da minha vida eu participei. Então, eu entendo que greve, e isso é por todos os cantos, a greve é uma fundamentação de direito, porém, é a última instância para se chamar uma negociação. Nós temos experiência observando outros setores da sociedade de que hoje nós temos muito um avanço sobre mediação de conflitos, sobre arbitragem. Existem muitas outras formas para poder negociar e conseguir com isso pontos positivos e resolução dessas questões. Poxa, mas logo já na greve, tendo em vista que é lógico que houve uma defasagem salarial, é lógico, tanto para professores quanto para técnicos. Na verdade, a pandemia trouxe essa defasagem para todos os ambientes de trabalho da sociedade, não foi somente professores e estudantes. A pandemia trouxe um prejuízo para muita gente. E agora, com esse governo, que é um governo que ouve os sindicatos, que ouve as categorias, existem possibilidades de buscar melhores soluções. Como é um governo que ouve melhor, nós, pais e responsáveis, entendemos que existem formas melhores de soluções. Veja, nós percebemos que vários outros ministérios também tiveram crises com a questão salarial e resolveram através de mediação, através de arbitragem. Sindicatos entraram nas negociações, mas não chegaram à greve, conseguiram solucionar antes da greve. E o pior, a gente vê que com a educacional, com a questão da escola, é mais prejudicial, porque nós temos aí crianças e adolescentes inimputáveis que agem através dos responsáveis. Por exemplo, quaisquer medidas que existam com a criança, com o adolescente, com o estudante do Pedro II nessa faixa etária, quem responde são os pais. Os pais têm que assinar, os pais têm que ir lá, os pais têm que ir no conselho tutelar, os pais têm que fazer presente. Então, veja, essa carga toda de saúde psicológica, ela foi lotada dentro desse âmbito de pandemia. Então, as crianças e adolescentes em geral, eles ficam estão muito fragilizados com essa paralisação. Mais um ponto para ser considerado. Pais responsáveis não são contra as reivindicações. Não são. Ninguém é contra a reivindicação. Pelo contrário, acham até justo e digno. Porém, nós temos que existem formas de solução, de mediação, de arbitragem, melhor conversa, melhor diálogo. Veja, o próprio governo federal, de todas as demandas que foram colocadas, uma dos 70%, parece que 70% dos auxílios, o governo já predispôs a estar voltando a participar. A reestruturação de técnicos não é fácil. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério Público Federal, para reestruturar os técnicos de lá, demorou um tempo. Eles tiveram que fazer um projeto. Não foi de um dia para o outro. Teve que repensar, projetar. Eles conseguiram, mas demorou um tempo. Os técnicos também da Receita Federal, a mesma coisa. Porque, assim, a gente entende que existem essas reestruturações, mas os ministérios, por vezes, eles precisam fazer o cálculo de média salarial, a lei de diretrizes orçamentárias, as médias salariais, quanto que vai ganhar um técnico, quanto que vai ganhar, qual é a escala, por exemplo, de carreira, começa como técnico 1 e vai até que técnico, 10, 6, 8, enfim, eles sabem as médias, eles sabem como fazer, mas isso requer um estudo, e esse estudo não é rápido, ele leva um certo tempo. Não estou dizendo com isso que o governo federal ele está positivo, ele está sendo dificultando na sua parte, não é isso. Só que existem trâmites para passar e demoram um certo tempo. Bom, nós temos novidade, temos alguns pontos favoráveis que eu observo nessa greve que eu acho interessante. Por exemplo, houve um aumento de 9% o ano passado. Depois desse aumento de 9%, começou-se as negociações. Vejam comigo se eu estiver errado. 4 meses depois dos aumentos, começaram as negociações. Somando meses, chegou esse momento agora em que vivemos. Então, passou-se os 4 meses dos 9% de aumento, começaram-se as negociações para um novo reajuste salarial. E o governo está ouvindo. Nós temos um governo que nos ouve, e isso é muito bom, isso é muito favorável. Então, na mesa de negociação, na mesa de mediação, dá para se analisar a reestruturação de quadro e sem prejudicar o calendário escolar. O nosso calendário está muito defasado. Eu tenho relatos de pais de estudantes de terceiro ano do segundo grau que não sabem o que fazer, o filho precisando de fazer o Enem, o filho precisando de ter uma base que não tem, porque somou a pandemia com agora o final do segundo grau, então ele não tem a base, enfim, segundo, com isso ele perdeu a sua condição de ser um colégio de qualidade educacional, e isso está afetando as ações dos concursos, está afetando o Enem, está afetando a nota para ingresso na faculdade, ou seja, é muito complicado isso. Então, os pais e responsáveis continuam falando e afirmando. Eles querem que haja, sim, todos os benefícios possíveis. Reestruturação de quadro, aumento de ajuste, o plano de carreira dos técnicos, ok, eles querem isso. Porém, existe um medo e uma preocupação, e para alguns já estão falando que vão até embora, evasão de alunos, porque eles não aguentam mais esse momento de greve. Vindo de uma pandemia de muito tempo e, de repente, ter uma greve. A expectativa, a crise de ansiedade é gigante para início das aulas. Aí imagina, começa dia 1º, dia 2º, chega o dia 3º, acabam-se as aulas, entra a greve por tempo indeterminado. Começam a vir as psicologias, problemas psicossociais, de ansiedade, depressão, enfim, vários outros aspectos que os alunos começam a ter. E isso é preocupante, porque isso vem na carreira do aluno do Pedro II, e é isso que não queremos.
Ok, Anderson. Eu queria ouvir agora a juventude, né? Os companheiros do Grêmio Tropicália poderiam falar para a gente o que vocês estão considerando aí a partir dessa greve. Boa noite.
Boa noite. Vocês conseguem ouvir?
Sim. Sim.
Tá bom. Vamos lá. Aqui a gente está no... aquilo, movimento estudantil, né? Tudo improvisado. Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius, eu estou presidente do Grêmio Tropicália, esse aqui é o Leandro, vice-presidente, a gente está com o Heitor, que é o nosso tesoureiro, e com o camarada Matheus, que é nosso secretário. Eles estão mais nos bastidores, mas vambora. Pessoal, a gente tem, primeiro, começar com um parâmetro que a gente tem muita ciência, ninguém quer greve, ninguém nunca quer greve. A questão é, quando a greve é necessária, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir o que é um direito com o que é um privilégio, o que é uma gratificação com uma coisa que é básica. Quando a gente tem um segmento da escola que está ganhando um salário mínimo e meio, quando a gente tem um segmento da escola que está nas piores condições de trabalho, e isso se soma com um momento de precarização geral do governo, do ensino. E aí eu não falo somente da precarização salarial, a gente também entra na pauta do novo ensino médio. Vale lembrar que o governo está tratorando o novo ensino médio em cima dos estudantes. E a gente tem uma postura extremamente inadequada por parte das entidades gerais, como a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que está em congresso. Nós, enquanto Grêmio, compomos o congresso da UBS na oposição à entidade. E é colocar isso, que a nossa briga é muito grande. É uma briga contra a destruição da educação pública no Brasil. A gente está num momento em que finalmente regulamos o calendário. É importante colocar uma coisa. A que custo nós regulamos esse calendário? Que é um dos principais argumentos contrário à greve. Ao custo de todos os sábados, todos não, quase todos os sábados, eu também estou membro do Conselho Superior, e a gente participou, nenhum estudante votou favorável a esse calendário, é importante salientar isso, pela quantidade de sábados. Todos tiveram abstenção crítica. E aí a gente entra na questão, o Pedro II não faz uma greve há muito tempo. Existem muitas narrativas circulando, e muitas são falsas. Eu acredito que existem as que vêm da confusão e as que existem de pessoas mal intencionadas, de diferentes segmentos, que se posicionam e formulam contra a greve. Qual é a melhor maneira da gente acabar com uma greve? Com pressão no governo. O governo Lula não é um governo trabalhador. O governo Lula é um governo neoliberal. E ele passa, ele tratora em cima da classe todas as medidas do neoliberalismo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter plena ciência. Dada a conjuntura que a gente está, a gente precisa pressionar. A gente precisa fazer-se ouvir. O governo não vai ouvir a gente a troco de nada. Então, a partir disso, a gente tem que puxar, a gente tem que se unir. A melhor forma de acabar com uma greve é pressionando o governo, ponto final. Se a gente tentar enfraquecer o movimento, a gente só vai prolongar a greve. E eu falo isso em tom de preocupação, porque a gente hoje tem um GT interno funcionando para discutir sobre a greve. E o que a gente nota? Existem várias narrativas se espalhando, e aí em alguns segmentos específicos, que são de puxar ato contra a greve. Contra a greve. Pessoal, se a gente enfraquece a greve, a gente enfraquece toda a comunidade. Vinícius, a gente enfraquece.
Perdemos seu áudio.
Vinícius, perdão, vocês
perdemos seu áudio. Você pode repetir a última partezinha? Só a última parte.
Consigo. Estou falando das movimentações perigosas que estão acontecendo em alguns segmentos de se mobilizar contra a greve. Ninguém quer greve, sem dúvidas. Só que aí, se a gente enfraquece essa greve, a gente vai estender a greve. Só isso. Então é dar um tiro no próprio pé. O que a gente tem que levantar como bandeira agora? Negociação da compensação. A gente teve uma briga intensa no ano passado sobre calendário. A gente levantou, enquanto estudantes, uma pauta muito importante junto com os docentes e técnicos. Não se compensa dia de greve. Ponto final. Dia de paralisação. E a gente tem que entrar também com essa pauta de como é que vai ser a compensação do dia de greve. A gente, enquanto entidade, está formulando uma proposta para o sindicato para apresentar, que é de manter funcionando um pré-vestibular popular. E isso aí vai ser apresentado daqui a pouquinho para o sindicato, para a gente garantir que o prejuízo seja o menor possível. A greve é importante, e a partir da mobilização que a gente vai conseguir acabar com ela. A greve ela é a última ferramenta, mas vale lembrar, resgatar os dados que o Albano trouxe, são dados muito importantes, da permanência na carreira TAI, mas também vale lembrar que o momento que a gente está é o último. A gente está negociando com o governo, enquanto membros da classe, há 10 meses. Essa não é a primeira instituição a entrar em greve. Vale lembrar que isso é uma greve nacional e que o Pedro II não pode se separar dessa. O IFRJ ontem, uma camarada me passou o informe para a gente direitinho, aprovou a greve também. A gente tem a UF em greve, o IFRJ está em greve, a Rural, se não está, está votando indicativo. Então, assim, o Pedro II vai se isolar desse movimento, todo mundo de mãos dadas, e a gente vai, enquanto classe, vencer essa tratoragem neoliberal que o governo está passando por cima da gente e obrigar o governo a pagar o que ele deve. Obrigar o governo a garantir uma condição mínima de trabalho. E aí, sempre, obviamente, combatendo setores reacionários que se mobilizam, setores da extrema-direita que se disfarçam, muitas vezes com um discurso popular, para tentar tratorar propostas, não só de ataque à classe, mas tentando atacar também o próprio governo, sendo que o governo tem que ser tratado como patrão. Então, daí não vão as maiores divergências. Acredito que é isso.
Obrigado, Vinícius. Foi ótima a sua intervenção. Eu acho que nessas greves da rede do funcionário federal, tem sempre uma coisa que eu observo, é o seguinte, que o governo sempre vai priorizar determinadas categorias, né, que eles chamam de categoria de Estado. Né, a diplomacia, o Banco Central, né, a Receita Federal. E aí, quando vai para a educação, por exemplo, a prioridade é quase zero. Isso para qualquer tipo de governo. Né? Todos os governos que já passaram por aqui, a gente pode observar isso. Então, eu acho que existe uma luta real e objetiva com o que o governo quer, pretende, na macroeconomia, e aí isso é jogado nas costas, né, da classe trabalhadora brasileira, dos estudantes, na saúde e tal. Essa semana já houve aqui uma notícia de que já começaram a fazer cortes no orçamento, né? Então, de quase 3 bilhões. Então, assim, parece que existe uma prioridade, né, que é a questão do arcabouço fiscal, né, de garantir que no final do ano vai ter o teto de gastos garantido. Então, isso são opções que o governo... E aí não é só o governo Lula, né, mas aquela tragédia anterior nossa, que foi o governo Bolsonaro, também fazia isso. Né? Mas é isso que o Anderson estava falando. Existe um governo que, pelo menos, escuta. Né? Então, já é uma coisa que a gente pode trabalhar. Mas eu queria que vocês falassem também... Eu vou botar aqui exatamente essa pergunta, né, em relação a essa conjuntura. Né? O Vinícius falou da conjuntura, a gente precisa entender essa conjuntura que a gente está passando também. Né? O Júlio, que apresenta o programa comigo às quintas e hoje ele não está podendo, ele mandou uma pergunta que é a seguinte, e aí eu vou passar para vocês. Os técnicos administrativos da Fazuba, em greve já há 2 semanas, estão de acordo com uma entrevista que irá ao ar na semana que vem, aqui no nosso programa, tentando negociar com o governo federal há quase 1 ano. Né? O Albano falou 8 meses. Né? Vocês estão preparados para enfrentar uma greve longa e dura? Ou existe a ilusão de que o governo Lula vai amaciar as coisas para vocês? Existe essa possibilidade? Vocês acham que é possível o governo meio que abandonar suas metas econômicas, né, macroeconômicas, para atender a juventude que estuda, aos técnicos que trabalham nessas federais? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês entendem essa conjuntura? Podemos começar com o Albano? Ah, não, vamos falar com os estudantes, fazer um inverso, tá, então? Pode ser, Albano? Pode ser?
Pode ser, pode ser.
Galera, como é que vocês entendem essa questão aí? Liga o áudio. Adoro isso.
Vocês pegaram a gente desprevenido, porque a gente está ajustando os áudios. Eu posso passar e daqui a pouco a gente volta, que a gente está tocando o telefone. Ah,
tá bom. Pegaram a gente sempre esse mesmo. Esquenta não, normal. Ô, Albano, fala você então, Albano, por favor. Depois eu passo para o Anderson, enquanto eles resolvem a questão técnica.
Eu acho que tem uma preliminar que é muito importante colocar aqui. Olha só, eu tive de vida ativa como professor no Colégio Pedro II de março de 2005 a dezembro de 2019. Eu já tinha quase 20 anos de magistério quando eu entrei no Colégio Pedro II. E nesses 14 anos que eu estive na ativa, nós fizemos greve em 2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2016. Teve uma greve em 2015 nacional que o Pedro II não fez. Ou seja, a maior parte desse período que eu estive na ativa, as greves aconteceram em governos que eram encimados pelo PT, fosse Lula, fosse Dilma. Então, a experiência é que não muda muito, não. Greve por tempo determinado, por mais que nós queiramos que ela seja o mais curta possível, Infelizmente, pela lógica que se trabalha o governo, pela lógica neoliberal, que tem a ver com essa questão de garantir o pagamento dos juros, do serviço da dívida pública, dívida pública essa que pode ser auditada, que há um preceito, inclusive constitucional, na Constituição, que permite essa auditagem desta dívida pública, que leva quase que metade do orçamento da União, né? Não é verdade que esse governo não tem dinheiro. Esse governo fechou o ano de 2023 com 5 trilhões nos seus caixas, na Caixa do Tesouro Nacional, na Caixa do Banco Central e nas reservas internacionais. E há pouco tempo anunciou que tinha um aumento de tributação de 21 bilhões. Então, não falta recurso. O problema é para onde ele é localizado. Tá? Então, assim, a gente tem, infelizmente, essa experiência. Eu venho da experiência da rede estadual, que, infelizmente, é isso, né? E aí, uma fala do Anderson é fundamental. Pais e responsáveis venham junto conosco para pressionar o governo. Tem uma proposta colocada na mesa de, lá para 16 de abril, uma grande marcha à Brasília. Uma grande marcha à Brasília. Se isso sair, convoco os pais e os responsáveis a irem conosco. Convoco eles a fazerem ato nas ruas dizendo: presidente Lula, garanta que você não é um governo obscurantista. Garanta que você defende a ciência e a educação. Garanta que você não vê os professores como doutrinadores. Sente para valer, porque não adianta ouvir e não falar. O governo nos ouve? O governo nos ouve. Há 8 meses o governo nos ouve. Nós sabemos que reestruturação de carreira não é assim. E nós estamos disponibilizados a discutir, ok, vamos discutir a reestruturação da carreira e de daqui, de 2024, 2026, como é que ela vai ser implementada? Nós nos dispomos a isso. Mas o governo tem que mostrar uma contraproposta, ele não apresentou até agora. Ficou de apresentar agora, depois que a greve já estava começando, depois que os técnicos administrativos das universidades falaram: não aguentamos mais, acabou o amor. Acabou o amor. E eu quero lembrar uma coisa, nós, nesse período todo, nós tivemos as reuniões, nós tivemos atos em Brasília, nós tivemos atos convocados, panfletagens nos estados, nas capitais, nós tivemos algumas paralisações, nós fizemos uma série de movimentos. Por exemplo, o PCCETAI foi votado para ser uma mesa especial, quando o governo colocou aquela votação de que mesas teriam um atendimento especial. Nós conseguimos que a discussão do plano de carreira dos técnicos, para além da mesa específica, fosse uma mesa especial. Não valeu de nada aquela consulta pública. Não significou absolutamente nada. O governo não andou em nada. Em nada. Porque a lógica é neoliberal. A lógica é garantir o pagamento dos juros e da dívida. E eu já falei isso em 2 assembleias. A questão dos recursos públicos no Estado, numa sociedade de classes, é um cabo de guerra. De um lado, tem o empresariado, os banqueiros, dizendo: esses recursos têm que vir para nós, têm que vir para parceria público-privada, têm que vir para a PAC, têm que vir para empréstimo do BNDES, têm que vir para o pagamento do serviço da dívida. Nós temos que pegar o outro lado da cabo de guerra e falar: não, tem que vir para as políticas sociais, tem que vir para a seguridade, tem que vir para a saúde, tem que vir para a educação, tem que vir para a moradia, tem que vir para saneamento. Que esse país é uma das maiores economias do mundo. Existem quase 200 países nesse planeta. E nós estamos entre as principais economias. Então, esse país não é pobre. Ele tem uma lógica de desenvolvimento que não é favorável à maioria da população. Não é favorável. E por isso que eu digo, nós estamos há 8 meses negociando, fizemos mobilização, fizemos panfletagem, eu fui em panfletagem na Praça 15, eu fui em panfletagem na Carioca, fizemos ato ali no Largo do Lume, né? Fizemos várias assembleias, fizemos algumas paralisações de 24 horas, cobrando do governo, reivindicando que ele sentasse, reivindicando que ele apresentasse uma proposta. E o governo empurrou com a barriga, empurrou com a barriga, empurrou com a barriga. No final do ano, falou: a gente vai aumentar os benefícios, que os benefícios só vão para ativa, não vão para aposentados, pensionistas, nem vão para todos os servidores na ativa, e é 0%, 4,5%, 4,5%. Lembrando, 9% estava no orçamento do governo do inominável, que nós fizemos pressão lá em 2022 e ele queria dar só para a segurança. Diga-se de passagem, este governo está concedendo reajuste em 2024. Para que setores? Os setores de segurança, que eram base do bolsonarismo. Eles vão ter reajuste esse ano. Eles vão ter. A área ambiental, porque foi uma área extremamente atacada pelo governo passado. A área fiscal, o Bacen ameaçou entrar em greve, fez paralisação. Eles falaram, não, vamos discutir, vamos ver se a gente tem um reajuste para vocês esse ano. Então, não é verdade que os servidores todos estão com reajuste zero em 2024. Há setores escolhidos a dedo pelo governo para receber reajuste. Então, assim, é um absurdo. Nós que fomos da Educação Federal, que fomos tão atacados pelo governo passado. Um ministro da Educação que dizia faculdade não é, universidade não é para pobre. Pobre não tem que entrar na universidade. Coisas desse tipo. Que colocava os professores como doutrinadores, desvirtuadores da juventude. Esse governo se diz que não é negacionista, que não é obscurantista, que defende a ciência, defende a educação, ele tem que provar isso em fatos concretos. Ele tem que provar em fatos concretos, ele tem que ampliar. E outra coisa, a recomposição da assistência estudantil, para mim, já está no marco da greve. Dia 11 de abril, os técnicos começaram a parar nas universidades. Dia 17, nós tiramos o início da greve para o dia 3. Me parece que a montanha começou a se mover. Mas começou a se mover quando nós, aqui de baixo, pressionamos. Nós ficamos tentando, de todas as formas, negociar. O governo nos ouviu? Nos ouviu. Disse alguma coisa? Nada. Não disse absolutamente nada. Não apresentou proposta nenhuma, nenhuma contraproposta. Entende? Fez a política favorável, não a nós, profissionais da educação e estudantes. Fechei.
Albano, parece que o governo, como todo bom governo, né, tem uma boca pequena e ouvido, né, largo, né? Então, acontecem essas coisas, né? O governo deve falar mais. Eu queria dar boa noite ao Serginho. Serginho, finalmente, depois de muito sacrifício, conseguiu entrar na transmissão. Boa noite, Serginho.
Boa noite aos camaradas que estão conosco no dia de hoje, né? E mais uma edição aí do Quintas Políticos Culturais. Peço desculpa, porque estou com algum problema no meu computador, acho que está com vírus. Depois de eu ter mexido muito, é que eu consegui entrar, né? E escutei aqui um pouco da fala do Albano, né?
Isso.
O companheiro que fez aí a última intervenção. E consegui também escutar uma pequena fração da fala de um dos representantes do Grêmio, né? Eu não sei, Manuel, se já foi comentado aqui, mas ontem o Instituto Federal decretou greve também, né? Não sei se vocês já tocaram nesse assunto, né?
Sim, faz parte do processo de... a Fazubra já está já há 20 dias já e tal, mas a partir da semana que vem, aí depois os professores também das universidades... Vou entrar também.
As instituições federais, elas estão num processo de organização, mobilização por uma justa, né, situação de enfrentamento aí ao governo através desse instrumento que é a greve, né? Eu não sei se os camaradas aqui ouviu recentemente um pronunciamento do Rui Costa, né, que tem um histórico de não valorização da educação pública na Bahia. Né? Não sei se vocês têm essa leitura, mas o Rui Costa foi um governador, né, do estado da Bahia, que teve um posicionamento muito ruim no que diz respeito à política pública de educação. Né? E, recentemente, ele, como um dos representantes de peso desse governo, tripudiou, né? Fez uma ação de tripúdio em relação à movimentação de reivindicação, né? E ontem eu escutei também uma fala do Lula, muito ruim, em que ele fala grevezinha, né? Não sei se vocês escutaram essa fala, né? A grevezinha, eles não fizeram nenhum movimento no governo passado, e agora é justo que eles façam essa grevezinha, né? Então, a gente aqui presta nossa solidariedade, estou fazendo uma intervenção nesse sentido, mas eu gostaria de saber dos companheiros, né, dos camaradas que estão aí na frente do movimento, como que está a organização pela base, né, junto aos estudantes, junto aos professores, funcionários, como que vocês estão avaliando, né, esse trabalho de organização, de debate, de adensamento, né? Porque a gente sabe que uma greve ela é deflagrada, mas os processos posteriores à deflagração são muito fundamentais para a vitória do movimento, né? Tá? Então,
valeu, Serginho.
Gostaria desse toque.
Vou passar então para a juventude, então. Ô Anderson, eu vou passar para os garotos, aí depois você retoma. Pode ser? Tranquilinho? E aí, companheiros? Né, como é que está essa organização aí da greve de vocês? Como é que estão os estudantes?
Boa noite, vocês conseguem me escutar?
Sim, muito bem.
Só falar aqui, meu nome é Leandro, né? Para o companheiro que chegou agora há pouco. Nosso trabalho de mobilização está árduo, querendo ou não. A escola inteira levou isso como uma surpresa, né? Foi surpreendida com isso. Numa noite de quarta-feira, foi uma loucura. A escola inteira foi a mil nesse período de entre anos, né, que nós estamos. Nós estamos com um trabalho difícil de mobilização, ainda mais porque nós não temos o contato vivo, né, com os alunos. Nós temos contato a partir de meios de comunicação online, essas coisas. Mas nós estamos conseguindo, nós estamos seguindo na luta, né, uma luta árdua. Né, a gente está marcando uma assembleia para o dia 1º, logo para o dia que volta as aulas. Nós precisamos imediatamente comunicar isso com nossos alunos, e ainda mais para os alunos novos que vão entrar no campus, né. Um trabalho difícil mesmo de mobilização.
Eu diria que o nosso trabalho nesse quesito de mobilização, comunicação, está sendo um trabalho bastante de tentar montar, criar essa... Oi? Criar a ideia da situação das pessoas e criar uma ponte entre o Grêmio e os alunos, né, no nosso caso, porque o que a gente tem notado é que a gente, mas também, né, a sociedade como um todo, assim, a gente está num período de despolitização muito grande. Então, o nosso trabalho não está sendo só uma questão de mobilização. Uma mobilização que se trata só de comunicar e esse trabalho simples, né? Se trata também de um trabalho de levar um esclarecimento, dar um esclarecimento para os alunos, né, no nosso caso, e eu acho que isso acaba também se traduzindo para várias outras instituições, outros setores, né, a sociedade como um todo, enfim.
É isso.
E basicamente isso.
Ok, pessoal, valeu. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Tem alguns comentários e perguntas que eu vou deixar para depois fazer. Antônio, podemos ir fazer aquele intervalo de 2 minutinhos? E aí, na volta, eu vou passar para o Anderson e aí eu faço as perguntas daqueles que estão nos assistindo hoje. Eu queria também solicitar a quem estiver nos assistindo, né, e ao pessoal que está nos acompanhando aqui hoje, né, para fazer aquela coisinha que a gente sabe da rede social. né, botar o like lá, curtir os vídeos, curtir as páginas das redes sociais que nós atuamos, tá? A gente agradece desde já. Antônio, podemos voltar então, 2 minutinhos? O pessoal que está lá no shopping, está no shopping aí agora, gurizada, vai lá.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Voltamos. Aqui é a Web Rádio Censura Livre. Nós estamos aqui no nosso programa Quintas Político-Culturais. E hoje nós estamos falando dessa importante luta que está acontecendo no país, que é a luta da educação, né? Dos técnicos, dos professores, que estão em luta por melhores condições de salário e de condições de emprego. Pessoal, eu queria retomar para o Anderson, mas antes de Anderson, eu vou pedir ao Antônio colocar algumas perguntas para vocês já irem pensando, né? Alguns comentários que os nossos companheiros estão fazendo. Antônio, você poderia colocar, por favor? O primeiro aí é o Fernando, né? Grande Fernando, CCOAB. Boa noite, todo apoio à greve dos servidores da Educação Federal. O Rafaelzinho botou aí, boa noite a todos. Boa noite, Rafaelzinho. O Fernando está colocando aí, temos que ter um ato unificado de estudantes, servidores e professores das federais, né? Isso parece que está sendo avançando, né? O Albano já comentou aí a possibilidade, inclusive, de fazer um ato em Brasília, né? A Daniele Pup, ela coloca aí. Tenho 2 filhos no Colégio Pedro II. E também não queria uma greve, assim como todos os trabalhadores da educação. Mas acredito que apoiar o movimento grevista coloca mais pressão no governo. É isso aí, Dani. Para que a pauta ou a parte dela seja alcançada o quanto antes. Precisam parar o sucateamento do Pedro II com urgência. Também era importante vocês falarem sobre essa coisa, né? Como é que está a situação, né, estrutural, né, do colégio. Ela continua. Os novos professores já foram contratados sem dedicação exclusiva. A professora da minha filha, vinda desse novo concurso, já corre de uma escola particular para dar aula no Pedro II à tarde. Então, quer dizer, não é dedicação exclusiva, tem que trabalhar para compensar. Com certeza, a qualidade das aulas já está sendo afetada. Ela não tem o mesmo tempo de planejamento e formação que os professores antigos têm. O Fernando volta e fala: não podemos esquecer os dividendos da Petrobras que foi para o Tesouro, que vai para o Tesouro. Parar no bolso de quem. Aí ele não, acabou. Muito importante esse 1º de abril. Temos que ir para as ruas por educação e ditadura nunca mais. Acabou, Antônio? Até mais. É isso? Eu queria retomar para o Anderson. Anderson, eu sei que é difícil para quem é pai, né? Então, é uma situação complicada. Mas você acha que é possível enfrentar essa conjuntura? Né? Saímos desse desgoverno de 4 anos últimos e agora a gente está com outro tipo de governo. Mas você avalia como? Você acha que é possível que o governo ceda nessas negociações?
Sem som, Anderson.
Liga o som, Anderson, por favor. Anderson, está sem som.
Ele caiu, Manel. Ele está voltando.
Agora vai.
Vocês estão me ouvindo agora?
Sim. Você ouviu a pergunta do Manel? Ouviu, né?
Estão me ouvindo?
Legal.
A gente precisa entender uma coisa, tá? Realmente, eu concordo com as falas quando falo a respeito do governo se posicionar como governo parecido com o neoliberalismo, concordo com isso, porque a estrutura... Se a gente observar o governo Lula de 2003, o governo Lula de 2010, todos esses momentos, o governo ele abriu as porque lá, assim, por mais que a gente imagine uma boa ideologia, né, que trabalhe com o coletivo. Porque a gente tem que perceber que o presidente Lula ele foi ele tivesse visão, ele não entra como presidente da República. É isso que a gente também não só as áreas estruturais de esquerda. A gente também tem que entender que o sistema empresarial é forte, é bruto, tem um poder muito complicado. Você permite um diálogo, entender que o Brasil é muito plural de tudo. Vamos lá, vamos ver o Lula, eu vi, existe possibilidade, tá? Quando houve o ministro da Educação, quando ele falou do restabelecimento das bolsas agora, eu percebi que quando que vai ter greve, aí eu individual cobrir esse risco, tá? Eu acredito que não. Eu acredito que não é pela pressão de vou fazer greve. Não, não é por isso. Eu acredito que houve, sim, uma necessidade de ouvir as demandas e começar a dizer, olha, eu estou... A coisa está sendo, não estão abandonados, não. Porque são eleitores que elegemos. Ele lá. Então, colocou ele lá, dá uma satisfação, ele tem que dar um retorno. Então, eu acredito que, mediante essas situações, acredito que é um sinal: olha, a gente está dando, tornou auxílio aí, a gente está reestruturando. É tipo um espera um pouco mais. Espero a visão que até entendo que esteja falando para poder dizer que eu já sei o movimento deles. Eu já sei que eles vão fazer a greve, eu já sei que eles vão parar, eu já sei disso. Não entenderam que não é por isso. Entendeu? Eu acredito que ele está como ele está, ele tem que ganhar tempo para poder estruturar melhor isso. Por isso que demora um pouco mais. Não é pela questão, ah, pô, vamos fazer greve. Aí, nisso, eu acredito quem é que voltando, o Dante, vão se prejudicar. O prejuízo vai ser muito maior. Está no segundo para particular. Por que está pagando? Não está dando base. Na época, ninguém, a minoria, fazia curso particular. A minoria. O professor Urbano está aí, pode dizer. A minoria, quem tinha dificuldade, porque o Pedro II ele tinha uma estrutura, ele dava uma base ao ponto de, sem Enem, sem ProUni, sem todos esses benefícios que os governos anteriores criaram, o aluno do Pedro II ele ia na faculdade. Ele estava. Professor Urbano estava comigo. Ele não. Uma explicadora de conseguindo base que usar isso. Outro aspecto, aspecto psicológico, aspecto de saúde. Esses aspectos, os estudantes não estão levando isso. Aqueles que são favoráveis à greve, eu falo isso porque eu fui estudante, também gostava. Falar, ah, mãe, rua, vamos roubar o copo. Foi gostoso. Falou, mereceu. Te derrubei. Cara, reunião do.
É a conexão do Anderson não está boa, não. Eu estou ouvindo muito mal,
Anderson. Não está legal, a internet está bem ruim. Tá picotando bastante, né? Ele está tentando retornar, mas ele... Anderson?
Até prejudica a intervenção dele, né?
Melhorou? Tá muito picotado, agora eu acho. Mano.
Melhorou? Ah, Anderson? Beleza, vamos lá. Então, assim... Oi, tá me ouvindo?
Oi, vai. Tá? Sim.
Melhorou? Voltando aqui. Estudante, eu gosto desse
Sim.
movimento. Esse movimento... A gente... Tá? Teologia, pensar na qualidade, isso é bom. Isso é legal. Só que, vamos lá, a gente tem que pensar também na estrutura de base de vocês. Estrutura dos... Falando com o outro cara. Pensa vocês, na estrutura de vocês. Vocês vão precisar de estrutura de base. Vocês vão preencher as universidades federais lá. A gente conta com vocês. Mas, para isso, vocês vão ter que ter base. Para ter base, tem que ter ensino. Para ter ensino, tem que ter professor, tem que ter aula.
Tá ruim, Daniel.
Os dados seremos. Está preocupado com vocês, com o ensino de vocês, com a carreira de vocês. Está preocupado com a saúde mental de vocês. Vocês pegaram uma pandemia e ficaram um tempão. Eu tenho relatos de alunos que no período de pandemia queriam se matar. Isso aí não é falado, não. Alunos que ficaram do caramba, não tenho aula, não tenho sociedade, não tenho ninguém. Depressão. Vocês, o Grêmio Tropicália sabe. O Grêmio Tropicália sabe que teve colega que voltou, que não voltou legal, não. Voltou todo dói da cabeça. Tô mentindo? Vocês podem confirmar comigo. Teve gente que não voltou legal, não. Por quê? Ficou muito tempo na pandemia, sem aula, sem presença, sem social, sem educação. Preciso. Estão preocupados. Com você, que é melhor de você, elementos é bacana. Vocês, como eu faço vocês? Como os pais fazem a de vocês? De você mesmo?
Anderson, tá picotando muito. A gente não está conseguindo.
Está prejudicando a intervenção dele.
É. Eu vou passar para o pessoal do Grêmio. Fala. É, o Albano, tem uma pergunta aqui que daqui a pouco eu vou fazer, que é sobre o apoio das centrais sindicais em relação à greve, mas eu queria que o pessoal do Grêmio também falasse, um outro tema também importante, eu acho que o Anderson também tem essa preocupação, que é com a questão do novo ensino médio. Né? É, eu sou professor da rede estadual também, e vejo que essa questão do novo ensino médio afeta principalmente os meus alunos. Né? Eu queria que vocês falassem em relação a essa coisa do novo ensino médio. Como é que isso bateu em vocês lá no Pedro II? Porque para os meus alunos da rede estadual é uma desgraça.
Vocês conseguem ouvir?
Sim, muito bem.
Vamos lá. Sobre especificamente o novo ensino médio. O Colégio Pedro II, ele tem algumas excepcionalidades, intense o MEC, intense a lei, intense a PEC. A gente está escapando. E é muito perigoso falar isso em público. Mas cada um se esgueira como pode. Os ICs também estão dando sua fugida. E a gente tem uma série de propostas e debates internos, discussões de tempo de tempo. O Grêmio Tropical, aí a gente apresenta a autista, estava responsável pelo esclarecimento. Problemas para manter uma universidade de conhecimento, mas a situação está atendendo, a gente tem que manter a questão da especificidade do Pedro II, o Pedro II oferece o SPEC. Essa era a pergunta essencial, né, o núcleo.
Sim.
Camarada?
Sim. Oi. Sim. Não, escutamos aqui. É porque isso realmente afeta, né? Se vocês ainda estão conseguindo escapar, maravilha, porque eu não. Na rede estadual foi implementado e é realmente lamentável mesmo. Urbano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma pergunta que o Julião nos enviou. Eu vou ler o texto e aí você ajuda a responder, por favor. Ele colocou assim, ó, o novo teto de gastos, que agora é rebatizado no arcabouço fiscal, limita a dotação orçamentária de todo o servidor público, com impacto direto na recomposição salarial dos trabalhadores desse segmento. No mundo acadêmico, tem também impacto desastroso no desenvolvimento da pesquisa científica, cuja grande produtora é a própria Universidade Pública Federal. Ou seja, essa é uma luta de todo o servidor público. Como está, a pergunta dele é, como está o apoio das centrais sindicais e a perspectiva de unidade com duas categorias da educação pública federal que também estão em luta? Né? Os técnicos administrativos, que já estão na greve há duas semanas, né, o pessoal da FASUBRA, e os professores das universidades federais, com greve marcada, né, para o dia próximo, 15 de abril. Como é que está essa unificação? Como é que está o apoio? E quem que está ajudando, né, nessa greve de vocês?
Está sem som, Bárbara.
Microfone parado, tá fechado o microfone.
Ah, pronto, me ouvem?
Sim.
Professor.
Tá, então. Sim. Então, o que eu ia.
Está fechado.
Ué, está fechado?
Não, está ligado, está ligado.
Ah, então.
Está ligado.
Tanto a FASUBRA quanto o SINASEP, quanto o Andes, nesse momento, não estão vinculados a nenhuma central sindical. Então, tanto a FASUBRA quanto o SINASEP, quanto o Andes, hoje não se encontram filiados a nenhuma central sindical. Né? A FASUBRA já há muitos anos, o SINASEF em 2016 e o Andes no ano passado, se desfiliou, né? Da CSP com lutas. Então, a gente não tem, nenhuma dessas entidades da Educação Federal tem hoje filiação a nenhuma das centrais. É óbvio que existem agrupamentos que representam a CUT, a CTB, a CSP com lutas, a intersindical dentro desses sindicatos nacionais. Né? A CSP com lutas tem uma política de apoio. Eu faço parte da minoria com lutista da diretoria do Sindicop, né? Que também é uma minoria dentro da direção nacional do SINASEF. Há um apoio total, inclusive a gente teve plenárias próprias do Serviço Público Federal para impulsionar, para ajudar a levar essa necessidade da greve. E eu queria aproveitar para falar o seguinte, veja bem, de fato, a gente sabe de muitos relatos de alunos que sofreram, e sem minimizar a questão dos estudantes que pegam uma fase de formação do ser humano, também isso aconteceu e muito entre os servidores. Adoecimentos físicos e psicológicos durante a pandemia, inclusive professores que não queriam se aposentar e se aposentaram, porque não aguentaram o esquema do trabalho remoto, das aulas remotas, a forma como foi jogado em cima deles dar as aulas daquela forma sem nenhuma orientação. Então, foi um quadro geral, infelizmente. Agora, a gente tem que entender o seguinte, esta greve hoje ela é necessária porque, sem ela, não vai melhorar. A gente tem que entender que esse governo ele é um governo que adotou o neoliberalismo. O neoliberalismo, uma das suas bases fundamentais é o Estado mínimo. O Estado mínimo. E aí é o fazer mais com menos. Privatizar cada vez mais setores da área pública para a área privada. Por exemplo, hoje, a área de manutenção, a área de portaria, a área de alimentação, a área de limpeza, há décadas, isso tudo era servidor público, estável, efetivo. Há décadas que isso aí é terceirizado. Terceirizado que, de repente, a empresa manda todo mundo embora, que quando recontrata, recontrata com um salário menor ainda, que reduz cada vez mais o número para determinadas atividades, como, por exemplo, limpeza, que é fundamental no ambiente escolar. Então, esse é um problema. Essa greve ela também é um freio para tentar controlar, porque esse governo, no primeiro ano, ele deixou claro que a sua linha central é neoliberal. Né? A atenção que foi dada para a discussão da reforma tributária, para a discussão do arcabouço fiscal, né? Não se discutiu a reestatização da Eletrobras, não se rediscutiu a reestatização do que foi privatizado da Petrobras. É uma lógica privatista que domina, inclusive dentro do MEC, né? Estão lá todas as fundações privadas, Paulema, estão lá atuando junto com o ministro. Por isso a defesa do novo ensino médio. Por isso a defesa do novo ensino médio dentro desse governo. Né? Então isso é um ponto. Outro, hoje um professor de 40 horas na rede federal ganha R$3.412,63. Ou seja, os novos professores do Colégio Pedro II que não têm dedicação exclusiva, eles ganham uma complementação para chegar no piso nacional, que é R$4.580,57. Eles estão ganhando uma complementação para receberem o piso nacional. E este piso nacional ele deveria ser a baliza também para a nossa estrutura de vencimentos. E não é, né? Com relação à unificação, além dessa proposta que vai ser trabalhada a nível nacional, né, pelos sindicatos nacionais da Marcha Brasília, nós temos aqui no Rio de Janeiro, no dia 3, nós temos um ato chamado pelo conjunto dos servidores públicos federais, né, para uma concentração às 4 horas na Candelária, para dali ir até a Cinelândia, e nós estamos chamando a comunidade escolar do Pedro II, que apoia a nossa luta, né, a estar às 2h30 na frente do campus centro, e dali a gente vai em marcha, a gente vai em passeata nos encontrar com os outros servidores públicos federais na Candelária. Então, existe essa preocupação, sim, de unificar. Existe, não, é muito difícil, a gente não percebe a possibilidade de uma greve do Serviço Público Federal, mas uma greve da Educação Federal está acontecendo. E lembrar mais uma vez, proposta de reestruturação, dia 22 de fevereiro, a promessa do governo é, no dia 22 de fevereiro nós vamos mostrar para vocês qual é a nossa contraproposta para a reestruturação das carreiras. A contraproposta foi, pega o que existe hoje, joga 4,5 no piso em janeiro, em 2025 e 4,5 em 2026, foi isso. Não discutiu nada, não apresentou nenhuma contraproposta. E houve negociação e houve reestruturação de carreiras desde o ano passado. Várias carreiras foram reestruturadas pelo governo federal. Mas aí é a lógica burguesa do custo-benefício. Nós somos, provavelmente, mais de 40% do serviço público. Então, quem é mais, ganha menos. Essa lógica funciona em todas as estruturas, federal, estadual e municipal. Só os técnicos administrativos são quase 20% de todo o serviço público federal. E nós, docentes, com certeza, somos um patamar acima. Temos uma numeração maior. Então, infelizmente, essa lógica do Estado mínimo, que esse governo adota para si, do neoliberalismo, que esse governo adota para si. Ele é um governo igual ao anterior? Não. Ele não tem nenhum projeto de fechamento de governo. Ele é um governo liberal-democrático, mas é um governo liberal-democrático neoliberal, com a lógica do Estado mínimo, com a lógica privatista. Não é à toa que o governo diz que quer propor uma reforma administrativa que vai acabar com a figura do concursado, do servidor concursado efetivo no ato da posse, que coloca a possibilidade de ser um servidor concursado seletista. Ou seja, que pode ser retirado a qualquer hora. Então, assim, eu queria dizer isso. A CSP com lutas, da qual faço parte, dá todo o apoio ao movimento. Nós, inclusive, fizemos várias plenárias setoriais para discutir esse problema do serviço público federal e apoiar. Agora, nenhuma das entidades nacionais da educação federal hoje são filiadas a nenhuma central, né? Nós damos apoio e trabalhamos para o processo dessa greve trazer, pelo menos estancar o processo, né? Há coisas mínimas que podem ser resolvidas. Por exemplo, a portaria 983, que majorou a carga de aula de 10, o mínimo de 10 para 14 horas relógio. Nós estamos reivindicando. Isso foi política do governo passado. Pode ser revogada. A N66, que prejudica a progressão funcional dos docentes, pode ser revogada. O novo ensino médio pode ser revogado. Não é revogado, porque a lógica que domina esse governo é uma lógica neoliberal, privatista. É essa a realidade, a gente tem que encarar as coisas como elas são.
Ô, Manuel.
Manuel. Pessoal, o Serginho quer falar? Pessoal, eu só tenho preocupado que o nosso tempo está terminando, faltam 9 minutos para a gente terminar, tá bom? Fala, Serginho.
O Rafael, né, colocou aí, acho que, duas questões importantíssimas para serem abordadas, né? Até porque são questões que sinalizam para a necessidade do diálogo entre as partes da comunidade do Pedro II. É isso? Porque, como foi colocado pelo professor Valdo, se a fragmentação se aprofunda, a luta em defesa da educação pública de qualidade também vai para o ralo, né? Então, o que representa isso? Acho que está colocado na pergunta do Rafael. Como lutar em defesa dessa qualidade e da valorização dos profissionais enquanto política pública, que exige, portanto, investimentos públicos? Isso tem que estar claro no conjunto, né? Que é o norte do debate. Então, essa pergunta do Rafael, eu acho que abre essa necessidade, porque se cada um ficar puxando para um lado e não ter um entendimento do que representa essa luta, né? Fica complicado. O que vocês pensam disso aí? Como estão essas questões?
Pessoal, eu vou colocar a pergunta do Rafael, e aí cada um fala, mas tem que ser rapidinho agora, porque o tempo está acabando. Os pais do Pedro II apresentaram uma carta de apoio às reivindicações da categoria. Aí depois ele coloca lá, parte dos pais do Pedro II escreveram uma carta de apoio às reivindicações da categoria, mas contra a greve nesse momento. Essa carta já conta com apoio de 2 mil assinaturas. O que o sindicato e o Grêmio pensam em fazer para manter o diálogo aberto com toda a comunidade escolar? Meninos, por favor, qual é a opinião de vocês? Mas tem que ser rápido agora, 1 minutinho.
Não consigo prometer 1 minuto, mas a gente corre. Vamos lá. A gente, enquanto entidade, vai continuar convocando assembleias e mais... Oi?
Vai, vai.
Vamos lá. Enquanto entidade, a gente vai continuar convocando assembleia atrás de assembleia para garantir que toda a comunidade escolar seja ouvida, igual a gente já faz. a gente entende que isso é a posição, ela teve polêmica, ela foi tomada inicialmente pela direção da entidade, como, é, como entende-se de uma entidade política a desfazer. Eu fico muito tocado pela fala que o Anderson coloca, porque eu sou uma das pessoas que sai da pandemia com depressão. E como boa parte da nossa direção, todo mundo sabe o que está acontecendo. Só que prejudica mais a gente que tem um servidor que mal consegue estar no colégio por conta do seu salário. Então, assim, colocar que a gente vai estar em diálogo permanente com todos os segmentos, só que, enquanto entidade, a gente vai estar nesse diálogo maior com os estudantes. O Grêmio representa todo o complexo de São Cristóvão. A gente vai continuar convocando a Assembleia Geral. Vamos continuar passando em sala, vamos continuar fazendo o possível para garantir que as atividades não parem integralmente, sem furar ou enfraquecer o movimento. Porque isso é um tiro no próprio pé. Não sei se eu cumpri o tempo, mas aí.
Foi ótimo, Vinícius. Obrigado. Ô, Bano, como é que a gente vai fazer não. isso? Fala pra gente.
Olha só, primeiro lembrar, não é uma greve do Pedro II. É uma greve da rede ABTT organizada no Sinasef. Aqui no Rio de Janeiro, o INES já decidiu que vai parar. O IFRJ, a antiga CEFETEC, decidiu que vai parar. Nós vamos parar. A nível nacional, várias assembleias estão acontecendo e estão deliberando que vão entrar em greve no dia 3. É um fato que nós somos uma categoria que se organiza nacionalmente. A gente quer manter um diálogo no sentido seguinte: pais, venham conosco pressionar o governo. Não é pressionar a nós que sofremos pelo não atendimento, é pressionar o governo para que o governo nos atenda, para que o governo coloque na mesa uma proposta de reestruturação, de fato concreta, para que o governo diga: olha, sim, vamos revogar a portaria 983, vamos revogar a instrução normativa 66, vamos revogar a reforma do ensino, o novo ensino médio, né? Vamos fazer essas mudanças, vamos mudar a lei que organiza o controle do trabalho do profissional docente, igualando o magistério superior ao magistério federal. É trocar isso na lei. Tira magistério superior, coloca magistério federal e resolve. Nem isso o governo fez. E poderia ter feito. Então, nesse momento, a greve não é do Pedro II, é uma greve nacional, de uma categoria nacional, de uma rede nacional, que luta para manter a qualidade, porque os cortes, e continua existindo, os cortes orçamentários, volto a lembrar, o Colégio Pedro II entra no quinto ano sem verba de investimento, só tem verba de custeio, e o governo diz que vai abrir sem novas IFES. É uma contradição.
Sim. Obrigado, Albano. Anderson, para fechar, né, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode crescer nesse diálogo aí? Um minutinho. Anderson? Eu acho que ele congelou.
Oi, sim, considerações? Então, vamos lá. Estamos ouvindo bem, Bia? Tá? O que os pais querem? Primeiro, existe a possibilidade de fazer greve sem paralisação das aulas. Existe a possibilidade de fazer greve sem paralisação das aulas. Segundo, os pais querem estar presentes e participantes do movimento, porém, eles não apoiam a greve pelas questões que já foram faladas. Questão de saúde, questão psicológica dos alunos e questão de atraso no ensino. Estão conseguindo me ouvir?
Está picotando, mas vai.
A questão é: os pais apoiam desde que não pare as aulas. Os pais, aquelas mais de 2.000 assinaturas é um sinal. Então, se não existe a possibilidade de negociação, os pais estão de acordo que avance com as negociações sem o fim das aulas. A gente é de melhorias, porém, somos contra as paralisações. A maior preocupação dos pais é o fim da carreira dos estudantes. Essa é a maior preocupação. É o que tem chegado aos meus ouvidos e é da minha equipe. A preocupação em educação, a preocupação em saúde, a preocupação psicológica do estudante hoje do Pedro II. Prejudicado já da pandemia e, em sequência, prejudicado também com uma possível greve. Sei que professores também tiveram esse problema, tá? E por isso, a gente precisa ter calma nessa hora. O governo já está sinalizando que vai fazer, só que não vai fazer no nosso tempo. Ele já está sinalizando. A partir do momento em que ele fala que já está devolvendo a bolsa, já está estruturando, o ministro falando o tempo todo isso. Então, ele só rápido vai demorar um pouco. Pelo que eu penso, é aquilo que a categoria de pais responsáveis querem. Movimento, apoiar o movimento, porém, sem a paralisação das aulas. A greve, os pais vão junto e dança junto, querem mesmo que haja uma reestruturação de carreira, querem melhoria salarial para os professores e técnicos. Isso é justo. É justo. Tem pais que são professores que querem isso também. Então, a grande maioria quer isso. Porém, não querem para as aulas. Porque o Pedro II está sendo de educação nova. Uma vez.
Tá muito ruim. Anderson, a gente precisa encerrar.
Claro. Isso é histórico.
Ok, Anderson.
Todo mundo com você.
Tá bom. Pessoal, muito obrigado, né? Picotou ali no finalzinho, mas a gente queria agradecer a todo mundo. Albano, um abraço, um beijo, tchau. Pessoal do Grêmio, boa luta, estaremos lá na quarta-feira junto com vocês então. Um abraço, tudo de bom. Serginho, muito obrigado, valeu o esforço.
É, um esforço.
Tchau.
E só...
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.